Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro.
Meu nome é Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento.
Fala Brunão, tudo bem?
Fala Felipe, beleza?
Beleza, último especial aí, Frapa. Com quem que a gente conversou nesse nosso último episódio desses especiais?
A gente conversou com a Júlia Prioli. Júlia Prioli é roteirista e também gerente de conteúdo original da Fox. Ou seja, a Júlia é pica da Fox.
Realmente, a gente não podia ter fechado de uma maneira melhor. É, a Júlia conversou bastante com a gente, ela realmente é pica na Fox. E eles estão procurando projetos para o canal Premium deles.
Sim.
E séries de ficção, ela falou muito sobre o tipo de protagonismo que eles estão procurando. Eles se envolvem muito com os roteiristas, eles são
Sim.
muito abertos a conversar com os roteiristas, que é muito legal pra gente, né, Bruno?
Sim, é diferente, né? Foi realmente... É um olhar muito... Eu não conhecia, eu nunca tive acesso a esse olhar de dentro de um canal como o Fox, que está tão aberto realmente a parcerias com roteiristas e produtores independentes. E eles participam ativamente no desenvolvimento, né? Isso que é muito legal também.
É, valeu muito a pena ouvir esse papo. Ela deu dicas legais para pitching, o que eles estão procurando. É, espero
Sim.
que vocês gostem aí, que tenham gostado dos especiais Frapa. E agora a gente se vê no festival.
Isso aí, vamos escutar. Júlia, fala um pouco sobre você e também sobre o que você faz na Fox.
Eu sou roteirista de formação, né? Na verdade, sou jornalista, tá? Mas eu tô no roteiro desde 2011. E aí, eu tive a maior parte do tempo do lado de lá, né? Do balcão, escrevendo, participei de várias salas de roteiro. Animação, dramas, comédias, tal. E aí, eu comecei a trabalhar como consultora de roteiro aqui na Fox. Tem uns 2 anos e meio, vai fazer 3 anos já. E aí já tem um tempo que eu tô aqui como gerente de conteúdo. Aí o meu trabalho aqui é sobretudo supervisão, análise dos roteiros, né? Mas a nossa equipe toda acompanha todo o processo de desenvolvimento das séries, tá? Então desde que começa o trabalho da curadoria, né? Que é identificar quais são as premissas mais adequadas, né? Em qual projeto que a gente vai apostar. Aí depois a gente tem um desenvolvimento, né? Dessa ideia que dura aí pelo menos um semestre a um ano, que é desenvolvendo essa premissa, solidificando ela até ela ficar super consistente para dar uma série de verdade. Daí a gente vai mesmo para os roteiros. E aí, quando a gente já está com todos os roteiros prontos, tal, a gente vai para a filmagem. Daí o nosso trabalho é acompanhar também o set de filmagem, né? E já.
Uhum.
Sempre com um olhar já para poder pensando em inputs, em coisas que a gente pode fazer com a equipe de marketing, né? Mais para frente, na época do lançamento. Aí depois, por fim, a gente tem o trabalho que é recontar essa história toda na ilha de edição, né? Que o material chega todo com os cortes, a gente revisa esses cortes. E aí é o lançamento. Daí vai toda a parte do marketing e tal, que a gente tem uma certa atuação, mas o trabalho, eu diria que principal é nessas 4 primeiras etapas. O meu, especificamente, é na primeira e na segunda, que é eu acompanhar mais o desenvolvimento da premissa e dos roteiros.
Pô, legal. Bem participativo o canal, né? Junto com o que vai desenvolver. É, Júlio, o que vocês estão procurando no Frapa? Qual tipo de projeto vocês estão atrás? O que vocês estão indo conversar com as pessoas que mandaram projetos?
Tá. Olha só, a Fox, ela tem vários canais, mas o que a gente está focado hoje em dia é no nosso canal Premium, tá bom?
Uhum.
Então, a gente não está mais... Antigamente, se a gente estivesse procurando... Se a gente estivesse falando do nosso canal básico, provavelmente a gente estaria falando de comédias ou de procedurais. Agora, como a gente está falando sempre do canal Premium, o que a gente busca são dramas, né? Que, enfim, dramas de uma hora... É, não tem, assim, um gênero definido, então a gente está aberto para qualquer tipo de ideia, pode ser ficção científica, pode ser, sei lá, pode ser terror, horror, drama, psicológico, enfim. O que eu sinto, eu pessoalmente sinto, é uma carência de premissas com protagonistas femininas, entendeu? Que a gente tem muito pouco no mercado e não temos mais aqui na Fox, a gente tem só... na série Me Chama de Bruna, que vai para sua quarta, tá entrando agora na terceira temporada, que a gente vai estrear, terá seguramente uma quarta temporada, talvez uma quinta, e depois a gente vai precisar substituir. Então a gente está buscando muito algum projeto assim.
Uhum. E Júlia, além disso, o que, que chama a atenção de vocês assim, em termos de projeto, em termos de roteiro, mais especificamente? Falando até do Me Chama de Bruna, do Um Contra Todos, que eu acho que devem ser os maiores sucessos nacionais da Fox, se eu não me engano.
Uhum.
É, o que nesse, usando esses projetos de referência, por exemplo, o que, que chamou a atenção de vocês da Fox para querer realizá-los? É, enfim, como é que dá para traçar um paralelo deles com o que vocês estão procurando?
Tá joia. Ah, a história de como Um Contra Todos aconteceu, assim, ela é super divertida e emblemática, porque, bom, reza a lenda que ela começou num almoço no Rio Content Market. O Breno Silveira é um excelente contador de histórias, né, de dramas humanos. Ele fez o Dois Filhos de Francisco, né, vocês conhecem um pouco a trajetória dele, imagino.
Uhum.
E aí ele contou pra gente, eu não tava presente, ainda não tava na Fox nessa época, mas ele contou pro Zico Góes e pro Carlos Queiroz, até Tetel, essa história, né, de que essa história real desse cara que foi confundido com um mega traficante de drogas e foi preso por engano e teve que fingir ser um traficante mega poderoso na cadeia, senão ele não sobrevivia. E foi assim que essa história surgiu. Aí os caras ouviram essa história e falaram, meu, é pra ontem, vamos fazer. E de fato aconteceu assim mesmo. Só que quando ela foi contada, ela foi pensada para ser, na verdade, uma temporada, uma minissérie. Então, era praticamente uma história que teria final. Então, depois a gente teve que ir lá encontrar dentro dessa premissa, assim, qual que era o conflito central mesmo desse protagonista para poder render várias temporadas. É, o Me Chama de Bruna, né? A história dela, como o longa-metragem tinha sido um grande sucesso. E essa história dessa garota de classe média que resolve sair de casa para se prostituir é uma história que intrigou muito o brasileiro. O livro dela também foi um best-seller e tal. A gente resolveu apostar nessa história, né? E é interessante, essa história do Me Chama de Bruna, eu participei do desenvolvimento dela anos atrás, quando comecei minha carreira de roteirista, lá em 2012. E como pesquisadora, pesquisando todos os puteiros de São Paulo. E aí, no fim, eu estava envolvida super no projeto aqui pela Fox mesmo. Mas, assim, agora respondendo mais genericamente, assim, qual que é o primeiro olhar que a gente tem quando a gente recebe uma série? A gente já consegue identificar de cara se aquela premissa funciona, né? E o que a gente olha é justamente o conflito central do personagem. Ou seja, ele precisa ter um drama que não tem solução. Assim, se você botar esse personagem na terapia, ele precisa ter um conflito que dure 10 anos. 10 anos de terapia e não resolve. E a gente tem certeza que a gente vai ter 10 temporadas, entendeu? Então, são personagens com conflitos insolucionáveis. É bem diferente da lógica de um longa-metragem, que você está se preocupando com a transformação desse personagem, né? Então, qual que é o problema que ele tem, o que ele precisa consertar e como é que ele vai se transformar, né? Se é o cara que nunca consegue pegar mulher, ele vai sair com, né, vai conseguir se apaixonar no final. É, se é uma história de vingança, ele vai se vingar, ou ele vai provar que o mundo estava errado, ou é uma história de superação. Série não, né? Série a gente olha e já vê ali no conflito central que vem ou do protagonista, né, que é uma história, um conflito do personagem,
uhum.
Ou a gente tem, por exemplo, no caso de Walking Dead, né, que é uma série nossa aqui da Fox, não brasileira, obviamente, mas é um dos carros-chefes da casa, um conflito central que vem do universo, né, que é a mesma lógica do Lost, como é que eu sobrevivo no apocalipse zumbi sem perder minha humanidade, né? Todo episódio, os personagens têm que escolher quem eles vão deixar morrer e quem eles vão deixar viver. E é uma decisão sempre muito difícil. Então é isso que chama atenção de cara, assim. A gente consegue olhar e falar, putz, essa história é super legal e tal, mas ela não vai dar uma série.
Uhum. Então, se a terapia é capaz de resolver o problema do seu protagonista...
É um longa-metragem. Exatamente, é um longa-metragem.
É, legal. Coincidência, a gente também conversou com o Tomás Stavros, que escreve Um Contra Todos. A gente teve um dos episódios com ele.
Ah, que legal.
É. E Júlia, tem algum tipo de projeto que vocês não querem? Alguma coisa assim que vocês não se interessam em olhar? Não sei, de repente, para algum público-alvo que vocês não trabalham, infantil, ou animação, ou alguma coisa... não sei, tem algum tipo de projeto que vocês não estão procurando nesse momento?
Cara, tem vários, na verdade, porque como eu te falei, a gente está procurando só para o nosso canal Premium, vão ter vários gêneros que não entram, então comédia não vai entrar agora, tá? Formatos de comédia de meia hora, seja sitcom clássica, né, naquela coisa de estúdio, claquete, seja ela uma comédia já muito mais moderna, não é o caso agora. A gente também não está procurando procedural, que são os shows médicos, jurídicos e policiais. Uhum. Esse tipo de show, se a gente estivesse falando de canal básico, super interessaria, porque é muito fácil de programar. São histórias que exigem menos engajamento do espectador, né? Você assiste um episódio, entende a história inteira, e não precisa ter visto o episódio anterior e nem ver o seguinte, certo? Uhum. E isso funciona muito para o nosso canal básico, que não é o que a gente está investindo agora. Então, esse tipo de coisa a gente não quer, não vai comprar agora. A animação adulta ainda é um desafio no Brasil, né? Não se faz muito por aqui. Eu, pessoalmente, adoraria que a gente fizesse, mas acho que não vai rolar tão cedo. E é engraçado, né? Porque Simpsons é um dos nossos produtos mais importantes, mas não estamos apostando nisso agora. E conteúdo infantil, sim, nos interessa, não a mim especificamente, porque eu vou representando os canais Fox, mas não NetDeal e NetDeal Kids, mas a gente tem, nosso grupo também temos NetDeal e NetDeal Kids, né? E no Kids, sim, eles estão desenvolvendo tanto animação, tá? Quanto live action infantil.
Ô, Júlia, falando, aproveitando que você citou algumas séries da Fox, séries originais da Fox original, né? Simpsons, Walking Dead e tudo mais, eu queria saber o seguinte, é uma dúvida que eu sempre tive, na real. Vocês têm alguma política, uma filosofia na hora de desenvolver os projetos dentro da casa? De ter um limite, assim, entre, porque a gente busca referências da Fox. Para essa Fox, a gente pensa, ah, beleza, a gente pensa nas séries americanas. Quando vocês vão fazer séries nacionais, vocês se inspiram em formatos que já fazem sucesso de vocês? Tem um limite ali, tem um objetivo de buscar algo mais brasileiro, alguma uma identidade nacional maior? Como é que é exatamente esse limite?
Bem boa essa pergunta. Olha, a gente fica justamente numa berlinda entre esses dois mundos, porque, por um lado, a gente ainda no Brasil tem uma tendência a querer ser muito disruptivo, né? E, como dizer, assim, revolucionar sem ter aprendido o básico, né? Sem saber mesmo, sem dominar completamente a técnica do básico. Então, assim, por um lado, tem essas coisas que a gente olha e fala, cara, precisa ser uma série, precisa se enquadrar em algum desses gêneros, precisa ter conflito central muito bem estabelecido, essas questões todas que eu estava colocando para vocês, né? Tipo, o protagonista, ele tem que ter essa dúvida, esse dilema todo santo episódio, que reverbera a premissa. A premissa, ela tem que ser essa história longeva, né? Sustentável por inúmeras temporadas e tal. Por outro lado, a gente percebe muito, assim, não só assistindo tudo que tem de conteúdo nacional, mas mesmo mundial e tal, uma tendência de fazer mais e mais do mesmo. Então, projetos com personagens nessa linha Tony Soprano, Walter White, é o que mais tem no mundo, né, gente? Até a gente pensar os nossos próprios projetos, né, um contra todos, a gente tem um protagonista que tem esse conflito, né, de como ser um bom pai de família, um bom chefe da máfia ao mesmo tempo, né, como sobreviver na cadeia, sem perder a humanidade dele e tal. E isso vem sendo uma tendência há muito tempo e tal, só que nos últimos dois anos, no último ano, na verdade, a gente vi uma revolução acontecendo no mundo, né? Porque essa leva de antagonista, que começa com, né, antagonista que é o protagonista, na verdade, né? O Tony Soprano, o Walter White, é o Frank Underwood, né? São vários, né? Cada um deles a gente se apaixona por algum motivo, né? O caso do Frank Underwood, a gente nem torce por ele, porque ele tem um conflito, assim, caramba, né? Pô, o Walter White se dá razão pro cara, né? Ele tem a mulher dele tá grávida, o filho dele tem uma deficiência, ele tá com câncer, né? Tem uma série de questões. Você fala, pô, até eu faria...
O Frank Underwood, nem dá pra torcer, assim. Não dá
O Frank Underwood, por que você torce por ele, né? Porque ele é um estrategista incrível, né? Você quer ver como ele vai fazer aquilo, né? A gente tá lançando uma série agora, né? Que chamava Ouro Branco, acho que vai chamar Impuros, mas o nome ainda não tá completamente definido, que é um personagem traficante de drogas nos anos 90, que a gente teve que dar esse desafio mesmo, de dar um caráter de humanidade para ele, tá? E, ao mesmo tempo, quisemos fazer dele um grande estrategista. A gente quer assistir todo o episódio para saber como que ele vai se transformar no traficante mais importante da América Latina, né? Enfim, esse tipo de personagem é o que vem sendo tendência há muito tempo. E é, se você olhar e falar, cara, a gente vinha numa tendência, assim, né? O Obama presidente, várias democracias na América Latina de esquerda e tal. Agora o mundo mudou bastante, né? E se você olhar as séries que ganharam o Emmy ano passado, quem ganhou foi Big Little Lies, né? E Handmaid's Tale. Big Little Lies como minissérie e Handmaid's Tale como série mesmo, né? Cara, são protagonistas que são violentadas, né? Todo santo episódio, cara. Elas apanham, são estupradas, assim. Elas seriam heroínas do melodrama se elas não tivessem tantas camadas, se elas não fossem personagens tão profundas.
Não é,
então, eu tenho visto, assim, uma mudança, assim, mesmo de premissa mesmo, né? No mercado todo. E lá fora, sobretudo nessas histórias. São novas narrativas sendo contadas em que as mulheres são protagonistas e passando por conflitos que dialogam muito com o espírito do tempo que vivemos atualmente. Ou seja, né? O Handmaid's Tale é essa ficção futurista, né, que é, na verdade, no passado, né? Porque eles emulam uma situação do passado. Assim, no limite, a gente pode viver isso, né? E a gente tem essa protagonista justamente vivendo o conflito central dela, que é, pô, resistir, né? Que é a tendência dela como sendo June. Sobreviver, que é ela sendo a Offred, que é a Aya que tem que sobreviver, certo? O Handmaid's Tale, o Big Little Lies é a mesma coisa, a personagem da Nicole Kidman, né, ela, pô, apanha todo o santo episódio daquele marido absurdo que ela tem. Então, acho que essa mudança toda, acho que reflete muito o espírito do tempo mundial e ela ainda tá chegando devagarinho no Brasil, porque todo projeto que eu recebo, se tem protagonista mulher, ou ela é puta, ou ela é policial, ou ela é uma assassina. E eu não conheço policiais nem assassinas, sabe assim? Tá faltando personagens normais, né? Que, enfim, não normais, mas que dialoguem um pouco mais com as questões femininas atuais, né?
Mas você acha que tem um delay, então, aqui, em relação a chegar aqui mesmo as referências?
Eu acho que tem um delay nas referências, inclusive porque um monte dessas séries que eu tô falando só dá pra você acompanhar se você baixar em torrent, né? Porque elas demoram pra chegar no Brasil, de fato. Agora, tem esse delay e tem uma coisa assim, que eu acho que é muito por tendência. Você sabe aquele livro Difficult Man, Homens Difíceis?
Claro.
Tem uma leitura que ele cita uma mulher, eu não vou saber de cabeça quem é que fala isso. Ela faz uma leitura que eu acho muito genial. Ela fala assim... Pô, por que Weeds, né, que é um conflito exatamente igualzinho do Walter White, né, mãe fica viúva e vende maconha, é um formato de meia hora, né, e por que quando esse é um drama masculino, vira um drama de uma hora e não uma comédia, né, que é o caso de Weeds, né. Isso, meu, só reflete porque, meu, parece que a história desses caras é mais importante. E aí ela fala, cara, por que todas essas séries são sobre homens de classe média numa crise de meia-idade? Aí você olha pro cenário dos roteiristas em Hollywood, somos todos homens de meia-idade, né? todos homens de classe média numa crise de meia-idade, né? Então, na verdade, reflete muito o universo de todos esses autores, produtores, né, que são os showrunners. No Brasil, talvez a explicação seja um pouco essa, se vocês olharem um pouco para o cenário de como são compostas as salas de roteiro, você tem muito mais a presença masculina do que feminina, né, em quase todos os quadros. Tem muito mais homem diretor do que mulher, tem muito mais escritor homem do que mulher, assim, a coisa está melhorando aos poucos, mas eu sinto também até uma carência na premissa. Tem menos protagonista feminina, menos premissas femininas, e eu acho que está tudo correlato, entendeu?
E, Júlia, muito legal essa sua resposta. O FRAP é um evento diferente, né? Por exemplo, do que o Rio Content Market e outros eventos assim, de negócios, porque é os roteiristas que mandam os projetos. Vocês vão conversar com roteiristas que não tenham produtoras atreladas aos projetos? Existe um caminho para falar com a Fox sem ter produtora? Porque, como canal, normalmente vocês recebem os projetos já com uma produtora. Como é que é a relação de vocês em relação a isso? Vocês indicam, às vezes, produtoras? Como é que funciona esse esquema e como é que vai ser no Frapa a relação de vocês da Fox com isso?
Olha, é super tranquilo, a gente super recebe, tá? Eu, como roteirista, sou mega corporativista, então adoro falar com roteirista direto.
Legal.
Quero falar com roteirista direto. Mas a gente está falando, né, de um contexto que a gente vive de cota, né? Estamos nesse cenário da Lei 12.485, ou seja, tudo o que a gente fizer aqui dentro é coprodução. Então a Fox só vai deter 49%, os outros 51% serão de um produtor. Então, a gente pode começar sempre esse papo com o roteirista. A gente, se a gente se apaixonar pelo projeto, a gente provavelmente vai primeiro perguntar, tem alguma produtora que você gostaria de trabalhar? Ou indicar alguma produtora que a gente acha que é o perfil. O que a gente tem visto surgir muito também é algumas produções que funcionam quase como por empreitada, sabe? Que nem funciona no mercado imobiliário. Então, assim, também pode se compor uma produção para aquela obra específica, né? Que aí você tem uma produtora associada que vai chamar o diretor que acha mais interessante. Também podemos trabalhar dentro desse modelo. Mas não tem problema nenhum falar direto com o roteirista. Eu acho um prazer até, porque a gente... Eu acho muito bacana essa iniciativa do Frapa, até porque é um evento que a gente vai ter a oportunidade de falar sobretudo da história, né? Então, imagino que todas essas rodadas e os pitchings, a gente não precisa, né? A gente tá falando da história, não precisa saber de histórico, de produtora, capacidade de produção. Eu quero saber da capacidade de contar aquela história.
Legal.
Ah, que legal, que legal. E outra coisa, vocês, qual é o estágio exatamente que deve estar o projeto que é apresentado para vocês? Eu sei que você falou que vocês entram bastante na parte do desenvolvimento, né? Mas você acha, então, que o ideal é já chegar com o projeto pronto, a Bíblia, tudo certinho, ou às vezes até uma ideia um pouquinho já
mais
desenhada? Ou mais, sei lá, uma sinopsezinha, enfim. Vocês trabalham melhor com que estágio com o projeto chegando para vocês?
Cara, é difícil de responder isso, tá? Eu, às vezes, chego a pensar que... Porque, olha só, desde que eu comecei aqui na Fox, tem uns 3 anos, mais ou menos, a gente costumava receber os projetos em estágios muito mais incipientes, porque era assim que o Brasil era, tá? Uhum. O núcleo criativo... O primeiro núcleo criativo, né, do Prodave, que foi lançado, só pedia um piloto, né, só pedia o episódio 1 e uma bíblia completa. Hoje em dia, o núcleo criativo pede a totalidade dos episódios. Então, os projetos estão chegando mais completos para a gente, também porque a Ancine tem pedido mais, né, quando ela faz o seu fomento, os projetos vêm muito prontos hoje em dia, porque eles já passaram por todo esse processo, né, de núcleo criativo, que às vezes já tem consultoria envolvida, né, tem um produtor trabalhando muito em cima, e já se formaram salas de roteiro em cima daquele projeto. Às vezes, eu acho que é um pouco deseducativo, não sei se é um pouco ousado que eu vou falar, mas eu acho que você desenvolver 13 episódios de uma temporada sem dialogar com o canal, sem ter certeza de quem é o seu público, na verdade, ele não, é emular uma relação, mas não é uma relação verdadeira. Porque você precisa se adaptar muito, muito, muito à realidade daquele canal. E eu entendo também que não tem porquê o cara botar todas as fichas dele direcionado para um canal específico, que depois não rolou para esse, ele vai precisar apresentar para o outro, que vai ter as suas outras especificidades. Então, o produtor realmente fica numa situação muito difícil, o roteirista também, a equipe inteira. Então, eu sinto que às vezes os projetos chegam já bastante desenvolvidos e a gente precisa voltar para a estaca zero, porque a premissa ainda não está muito sólida, tem alguma falha ali que é... Vocês sabem, né, gente, roteiro é uma engenharia, né, tem vários pilares que estão ali que se você puxar aqui a coisa inteira cai, né, então...
Mexe uma pecinha, vai ter que mexer o resto todo.
Todo o resto desaba, então a gente... O que a Fox faz, que eu acho uma coisa que os outros canais, não sei se já estão fazendo ou não, que eu acho super legal, a gente tem uma verba para desenvolvimento, que é uma aposta, que não é de produção. Então, o produtor vem, né, os roteiristas vêm, apresentam um projeto e a gente faz um aporte muito semelhante ao que a Ancine dá, né, tanto para os laboratórios, desenvolvimento, até para o núcleo criativo, para escrever, sei lá, 1 a 3 episódios e escrever a temporada inteira. E aí a gente vai testando todo esse processo, vai vendo se a premissa, que às vezes é uma história que a gente se apaixonou ali no começo pela premissa, mas depois a gente percebeu, passando por todo esse processo de desenvolvimento, que ela não se sustenta. Às vezes o que acontece é o contrário, assim, sabe? Tipo, putz, a história nem era tão boa, né? Mas, enfim, a gente achou que tinha fôlego e, pô, dentro do desenvolvimento o negócio ficou bom pra caramba e a gente tá super afim de fazer e é o que tá nossa... Tá em primeiro lugar na fila, sabe? Assim que a gente for produzir alguma coisa nova, vai ser esse, entendeu? Então é difícil de dizer, mas eu acho sempre interessante quando o projeto chega ainda num estágio bem inicial, porque nosso trabalho aqui, né, como roteirista, como, né, o trabalho de script doctoring é sempre muito interessante se ajudar a pensar a premissa desde o início, né?
Mas quando chega para vocês o projeto, para esse aporte de desenvolvimento interno de vocês, o projeto chega em que estágio, geralmente?
Olha, varia muito, tá? Mas normalmente ele chega já com uma bíblia bem bonitinha, bem estruturada, com as sinopses desenvolvidas e com o episódio piloto escrito. Até porque se a gente se apaixonar pelo projeto, a gente vai falar, meu, me mostra o piloto. E o piloto é tudo que a pessoa tem, né? Você acabou de ser prova que você sabe escrever sua história, é onde você ganha o seu espectador, né? Eu adoro ler piloto sem ler bíblia, porque eu penso, bom, o espectador não vai estar com a bíblia na mão, né? Pra entender essa história. Eu preciso entender tudo aqui, né? Pra ver se tá funcionando e tal. Aí depois eu vou pra bíblia e falo, tá, isso tudo podia estar aqui e tal. Mas a gente costuma receber assim. Só que agora, depois dos núcleos criativos, a gente bem que recebe bastante projeto que já está com totalidade de episódios escritos e não é muito útil. A gente tem essa convocatória da Fox, que também tem alguns itens ali que eles pedem, vocês podem dar uma olhada. Tem um projeto, por exemplo, que ganhou ano passado a convocatória da Fox, ano retrasado, que ganhou justamente essa verba de desenvolvimento, e o processo foi incrível. Incrível. Os meninos eram cheios de ideias, com pouquíssima experiência, mas foram mega abertos, assim, aí contrataram um consultor mais experiente e foi muito legal o processo todo.
É naquele Fox Produções Originais, né?
Isso. Eu não vou te falar de cabeça o que é que tá pedindo, porque já não me lembro, que a gente mudou alguns itens da convocatória passada.
E Júlia, você tem alguma dica pro pitching, pra galera que vai fazer a rodada de negócio com você?
Pra rodada de negócio? Tenho uma dica. Tenho uma dica pra vida, pra roteirista. Porque olha só, gente. Eu sei que o pitching, esse pitching público que se faz e tal, costuma se pedir pro cara ser muito performático, né? Então, se é uma comédia, pra você ser engraçado, se é pra ser um drama, pra fazer todo mundo chorar e tal. Cara, eu não tô contratando ator, eu tô querendo ver uma boa história, né? Enfim, eu acho que é importante ser desenvolto com essa história, mas eu acho assim, tenha uma logline muito clara na sua cabeça. Saiba contar a sua história em 5 linhas, cara. Se você não souber, se você chega lá e fica meio bom, uma história sabe? E fica dando volta, já mostra que, cara, a sua premissa não tá sólida, entendeu? Então você precisa conseguir explicar a sua história muito sinteticamente. Então assim, né, tipo, pô, se você pegar todas as séries mais incríveis do momento, você consegue defini-las em 3 frases, né? Pô, vai assistir tal série porque é isso, né? Tipo, Walking Dead, né? Breaking Bad. Você consegue explicar em 1 frase, certo? E eu acho que isso é muito importante. Pra rodada de negócio, a gente tem quanto tempo com os meninos?
Deve ser uns 20 minutos.
Eu acho que são 20 minutos, né?
Então, eu acho que eu chegaria com bastante concisão dessa história, tá? Pra conseguir explicar ela de uma forma muito envolvente, né? De primeira. E eu não gosto muito também de... Eu não ficaria muito me apoiando em material. Então, não ficar lendo as coisas na hora, sabe? Saiba contar essa história e pegar as coisas mais interessantes da sua história e te contar. Mas, assim, não é pegar e contar o piloto, entendeu? É justamente conseguir mostrar dentro dessa sua apresentação qual que é esse conflito central, né? Por que que essa sua história dura inúmeras temporadas, né? Por que que é uma série? Enfim, mostrar domínio também da técnica, né?
Beleza, Júlia. Muito obrigado por conversar com a gente. Foi, olha, um dos papos mais legais que a gente teve do Frapa, com certeza.
Ai, pô, foi demais, Júlia. Obrigadão.